Alô. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa 37ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 13ª legislatura. Gostaria de agradecer a presença de todos os nobres colegas vereadores, saudar o público que nos prestigia e dizer que são todos muito bem-vindos a essa casa. Gostaria de convidar o vereador João para que faça a leitura bíblica de hoje.
Os dois caminhos. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais, tudo que empreende e prospera. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva, por isso não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo o que o dos ímpios leva à perdição. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Conforme regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário Cirineu para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Moção de congratulações. A Câmara Municipal apresenta esta moção de congratulações à Vossa Senhoria como forma de reconhecimento por todo o seu trabalho, esforço e dedicação prestados ao longo dos anos ao município de Pejuçara, demais instituições, essencialmente à escola, assim contribuindo para o desenvolvimento de nossa cidade. Muitas histórias alegres vividas, vivenciadas no curso de sua caminhada. Todas essas auxiliaram na formação de caráter e incluem seu currículo como uma pessoa única, guerreira e vencedora, levando para toda a vida esta bagagem adquirida e transmitida ao longo de sua carreira. Agradecemos pelo tempo despendido em prol da ação beneficente da PAI, bem como por todos os anos em que trabalhasse na escola. Ângelo Furiano. Com toda a certeza, teus esforços serão reconhecidos por toda a comunidade pejuçarense, a qual possui um carinho imenso perante ti. Com grande satisfação que encaminhamos a presente moção e colocamos à disposição, manifestando assim nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Pejuçara, 5 de novembro de 2021. Vereador Francisco Luiz Rui Júnior, presidente da Câmara de Vereadores. Ofício encaminhado à Vossa Senhoria Fátima Turcato Mioso. Moção de congratulações. A Câmara Municipal apresenta essa moção de congratulações à Vossa Senhoria como forma de reconhecimento por seu trabalho, esforço e dedicação prestados ao município, assim contribuindo para o desenvolvimento de nossa cidade. O objetivo dessa moção é de parabenizar todos os sócios e colaboradores da empresa. Temos a absoluta certeza que muitas histórias alegres serão vivenciadas no curso dessa sua caminhada. É uma grande satisfação possuir uma empresa em nosso município que tenha perspectiva de futuro, que ao mesmo tempo oferta oportunidades de trabalho à comunidade. Com toda a segurança, a mesa trará bons resultados e benefícios para a Pejuçara. É com grande satisfação que encaminhamos a presente moção e colocamos-nos à disposição, manifestando assim nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Pejuçara, 5 de novembro de 2021. Vereador Francisco Luiz Rui Júnior, presidente da Câmara de Vereadores. Endereçado então às lojas Lebes e ao proprietário do imóvel, Celso Decian e esposa. Ofício número 43, ao presidente da Câmara de Vereadores. Ao cumprimentá-lo, viemos por meio desse trazer esclarecimentos referente às novas turmas de alfabetização em nosso município. Segundo os dados do último censo realizado em 2010, nosso município possui uma taxa de analfabetismo de 4,13% entre pessoas com 15 anos ou mais. Sabemos que existe um número expressivo de jovens que não concluem o ensino fundamental, pois acabam evadindo das escolas por diversos motivos. Cientes dessa realidade, buscando flexibilizar a questão da oferta de ensino para que se compatibilize com a realidade dos estudantes e para alinhamento da elevação da escolaridade para a qualificação profissional, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Turismo, Esporte e Lazer está trabalhando em conjunto com o Conselho Municipal de Educação para ofertar a educação de jovens e adultos articulada à educação profissional para a conclusão do ensino fundamental na Escola Municipal Pejussara no ano letivo de 2022. Salientamos também que em 2019, na Escola Municipal Pejussara, ofertou uma classe de aceleração prevista no regimento escolar para a correção da distorção de idade séria, evitando assim a evasão escolar. Atenciosamente, Sandra Sueli Andreola, secretária municipal de Educação. Secretaria Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria da Segurança Pública, Superintendência dos Servidores Penitenciários, Terceira Delegacia Penitenciária Regional de Santo Ângelo, Excelentíssimo Senhor Governador Eduardo Leite, a cumprimentá-los cordialmente, fazendo uso de suas atribuições, este vereador vem respeitosamente perante Vossa Senhoria apresentar para sua apreciação a seguinte moção. Solicito perante Vossa Senhoria moção de reconhecimento a fim de apoiar emenda da PEC 291-2021 para inclusão imediata de todos os servidores da Superintendência dos Serviços Penitenciários, SUSEP, que atuam diretamente na segurança da população gaúcha, salientando que a Lei Complementar 13.259 contempla este como quadro especial da SUSEP. Atenciosamente, Marcos André, vereador de Santo Ângelo. São essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, gostaria que o colega Sirineu colhesse as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente, por gentileza.
Vereador Maurício, vereador Errete, vereador Daniel, vereador Bruno, vereador Francisco, vereador João, vereador Matheus.
Não.
Não há inscritos para o pequeno expediente.
Não havendo inscritos, então proceda com a inscrição de quem deseja se manifestar no grande expediente, por
vereador
gentileza.
João Martins, vereador Francisco, vereador Bruno, vereador Daniel, vereador Errete. Vereador Maurício. Vereador Matheus.
Sim.
Há inscritos para o grande expediente.
Passo a palavra, então, à vereadora Henriette.
Meu boa noite para o presidente Francisco, a mesa diretora, vereadores, as assessoras, a assessora hoje que está nos acompanhando, da borda, do coração, eu sempre comento, a dona Jô e o seu João, frequentador assíduo da Câmara. Aos ouvintes da rádio também, que a gente sabe que tem muita gente que não assiste muitas vezes o rádio, mas nessa hora me colocaram que ficam atentos para ver os trabalhos dos vereadores. Então, é importante salientar que a gente fica muito contente de saber que somos ouvidos. Eu quero, primeiramente, aqui... fazer um comentário sobre o grupo da caminhada Avante, que acontece todos os sábados, às vezes no domingo. E ontem eu tive a oportunidade de participar desse grupo, não como caminhante, mas fui como voluntária participando no Dindim, que o grupo participou, foram até uma residência no interior de Panambi, fazer uma integração. E eu achei muito, muito importante essa parte que eles estão fazendo, dando oportunidade para as pessoas que queiram fazer visitações. Hoje eles estão lançando um projeto para visitar 11 localidades da nossa região aqui, que são casas que oferecem café colonial, fazem os seus embutidos, e daí ali eles oferecem os cafés coloniais e jantares, no caso, para o grupo que se inscreve para fazer. E ontem nós fomos, então, nessa casa do tio Mingo, que era um antigo morador, e hoje a família deles abraçaram a causa e estão eles trabalhando ali nesse café. E aí eles servem o café, a pessoa escreve, no caso, vem o café, e passa o dia. Tem uns lugares muito importantes para lazer. Até convidaria a comunidade, quem gostaria de ir, seria muito importante, porque é um lugar bom, saudável, tem até quadra de futebol para as crianças. Então, foi muito importante. Eu acho que essa parte é muito bom, porque daí está valorizando a nossa cultura e valorizando os nossos colonos que estão se dispondo a mostrar seus trabalhos. Inclusive, uma dessas casas vai ser visitada, vai ser na nossa comunidade de Pejuçara, que é do seu Diego Pelegrim, que fica na nossa comunidade. Então, eu acho que esse projeto dela está sendo muito válido para oportunizar as pessoas. E convidaria que quem gostaria de ir, é muito importante.
Se me permite uma parte, vereadora, acredito que seja importante nós, como legislativo, promovermos essa conversa com os sindicatos, com a Emater, para, às vezes, eu estava comentando com os colegas antes da sessão, às vezes as pessoas vão para a quarta colônia, se deslocam num trecho bastante perigoso e extenso para ter exatamente o mesmo atendimento do nono mingo, se não isso, me engano, né?
Isso.
Daí fomentar esse turismo rural, ele é muito interessante. Temos aí, como você referiu, o Diego Pelegrim aí, que conseguiu abraçar essa causa aí, conseguiu investir com essa finalidade, mas o Pejuçara tem um potencial muito grande para nós expandirmos isso, né? Certamente temos muitas pessoas que produzem alimentos de grande qualidade, muito bons e bem variados. Certamente essa reunião pode ser incentivada. Eu participo do Conselho Agropecuário, das reuniões. Para a próxima reunião, vou tentar incluir na pauta essa questão. Muito obrigado pela lembrança. É o Grupo Avante, né, que foi lá. Obrigado.
E o bom, assim, como é que eu vou dizer, tu tira um domingo de lazer para ti. Então, ontem foi, famílias inteiras foram, claro que foi pouco divulgado, mas é que o Dindim também é pequeno, né? Mas o pessoal que foi até uma altura, fomos de Dindim e depois o pessoal saiu caminhando e nós fizemos o acompanhamento, mas foi muito legal. Então, eu convidaria que quem quisesse ir conhecer esses lugares, é muito importante e é muito válido. Quero também fazer aqui uma indicação para fazer um passeio na rua José Bergoli, que vai para o campo do Avenida. Teve um torcedor que estava comentando que, quando dá os futebóis, conforme diz o nosso vereador Maurício, que é um dos maiores eventos, e é mesmo, porque são meses, né, que gira esse movimento, e as pessoas, para se locomover até esse no Avenida, e fica muito difícil, porque no lado tem os bueiros e tem os moradores. Então, no lado esquerdo, diz que fica muito lugar muito pequeno para eles conduzir. Então, se o presidente teria como levar o executivo para ver se tem possibilidade de fazer. E também eu queria saber com o presidente como é que está o andamento das indicações que foi feito sobre os quebra-mola, que eu fiz uma indicação na Pedro Prosdóximo, com o Dari Bonamigo.
Como se me permite, outra parte, vereadora. Na semana passada, eu estive conversando com o setor de engenharia e o plano de mobilidade urbana ele está quase completo. Eles tinham uma série de trabalhos atrasados em virtude da falta de um dos servidores, né, da passagem do Moacir, mas agora eles já estão regularizando e praticamente todos os pedidos que nós fizemos por indicação já foram incluídos nesse plano de mobilidade. Daí vou incluir no pedido ao executivo, no ofício ao executivo, mas se a colega quiser passar ali, falar com o engenheiro Henrique, ele pode lhe mostrar esse plano de mobilidade para verificar. Mas esse, se não me falha a memória, esse quebra-mola já está incluído. Naquela outra conversa que vários vereadores aqui participaram com a prefeita, nós já, o seu pedido já constava no plano de mobilidade. Então, obrigado.
Fico agradecido. Era isso, então lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Maurício.
Boa noite a todos. Gostaria de saudar o presidente Francisco, em seu nome, todos os colegas vereadores, a Roberto, que nos assessora essa noite, a nossos amigos da borda, seu João Furian, nosso fiel assistente, e a Jô, que mais uma noite nos prestigia. Só rapidamente, então, dizer que a nossa comissão então, irá nos se reunir na quarta-feira pela manhã, né? Temos aí três projetos para analisar, andamento aí o trabalho do executivo. Desde já sou favorável a todos, acredito que os colegas também, mas vamos analisar aqui então, quarta-feira, os detalhes do projeto para dar andamento aí ao trabalho da Câmara de Vereadores e também do executivo. Só dizer que sou favorável à moção de congratulação aí do colega vereador Francisco, já me manifestei aí sobre a minha tia Fátima, né, na semana passada, a gente sabe da história de vida dela, então ela ficou muito feliz com a nossa homenagem a semana passada. E eu sempre digo, né, até comentei com ela, que as pessoas elas têm que ser homenageadas e lembradas em vida, porque muitas vezes, muitas pessoas que contribuíram com o município de Pirissara, né, em diversos setores do comércio, na questão da agricultura, das entidades, e a gente, às vezes, passa despercebido, né? E depois, quando a pessoa vem a falecer, a gente presta homenagem. Então, acredito que até uma sugestão aqui para os colegas vereadores, tem muitas pessoas aí que ajudaram com o desenvolvimento do nosso município, então seria muito importante nós um dia sentarmos, né, e colocar aí no papel. Tem muitas pessoas aí que merecem essa moção de congratulações também. Só que a questão, até o vereador, nosso presidente já falou, né, sobre, a gente sabe desse projeto de mobilidade urbana, né, que vem sendo estudado há muito tempo. Só para reforçar, até eu passei hoje ali e me deparei mais uma vez, que eu tinha feito um pedido aqui verbalmente, na esquina da Agrocô, aí, próximo à lotérica, tem a Lojas Leves hoje, bem na esquina da Agrocô aí, está bem danificado aí o passeio público. Se pudesse, é um pequeno reparo, né? Mas pega bem na esquina, até nós conversamos bastante sobre a questão de acessibilidade e eu acho que seria importante fazer um reparo ali logo naquela esquina. E também outro pedido, foi comentado muito aqui nesta casa, até me deparei com uma situação na semana passada, aí, pegando o meu filho na escolinha aqui próximo à Brigada Militar. Tinha um cidadão aí, um pouco exaltado, embriagado, estava ali incomodando as mães, incomodando as crianças que estavam saindo da escolinha. E ainda bem, né, que a brigada é do lado, os brigadianos ali conseguiram conter esse cidadão. Então, vendo em conta aqui, nós discutimos, né, que eu acho que seria importante nós pensarmos aí para as 14h30, a escola municipal, a Júlio Furiano, nós voltar o antigo guardinho, acho que foi uma indicação do nosso colega vereador João Martins, o vigia, né? Seria importante aí nessas escolinhas, porque talvez se a brigada não estivesse do lado, a gente não pode saber o que iria acontecer, né? A gente viu tantos casos aí num passado recente em outros estados aí, que uma tragédia. Então, às vezes as pessoas meio embriagadas aí fora de si, a gente não sabe o que pode acontecer, na verdade. Então, acho que seria bom nós estudar aí juntamente com o executivo que possam voltar aí no turno de manhã e tarde nas escolinhas, na escola municipal, no Ângelo Furia aí, a gente sabe que é do estado, né, mas seria importante aí mais um reforço e uma prevenção para problemas futuros. Seria isso, presidente, então lhe devolvo a palavra.
Receba a palavra e passo ao vereador Matheus.
Boa noite, senhor presidente. Gostaria de saudar, então, em seu nome, todos os vereadores aqui presentes e também ao público que nos escuta esta noite. Primeiramente, eu gostaria de aproveitar algumas indicações aí da vereadora Irrete, também que tem sobre o passeio lá na avenida, acho que foi algumas vezes comentado já também isso aí, e além do passeio teria que ver até sobre as tubulações, se for fazer o passeio acho que deveria de ser feito as tubulações na lateral para não acontecer até da chuva, por causa que a água corre bastante naquela estrada que desce ali para a avenida, e sempre tem esses problemas de alagamento lá embaixo também. Além disso, nós tínhamos aquela campanha sobre o reciclamento do lixo nas casas. Eu acho que isso aí tem que dar uma reforçada, porque eu vejo que o público está... os cidadãos estão meio desmotivados um pouco por causa da questão das lixeiras, né? Eu acho que vale em conta dar uma reforçada nas lixeiras de agora em diante, até para ver se nós conseguimos dar um andamento ainda maior nesta campanha do lixo.
Se me permite uma parte, vereador. Eu conversei com o setor de licitação, segundo o Celso Tassotti, estão com problemas na licitação para fazer essa contratação das lixeiras. Mas assim que feito o processo de licitatório, foram compradas 30 lixeiras, que foram compradas sem a realização de licitação, até o limite da licitação, né? E agora, para comprarmos mais, precisamos realizar a licitação que está, segundo o pessoal responsável, o Valdecir Villani, estão realizando a publicação digital para esse fim. Então, obrigado.
Que bom, então, que estamos dando em andamento então, nesses projetos. Gostaria de comentar, então, na sexta-feira, eu dei alta do Covid, que agora estou muito bem, e durante a noite nós fomos numa reunião junto com o prefeito e vice e mais alguns membros do partido, na reunião do nosso partido lá em Cruz Alta, e gostaria aqui de comentar, assim, compartilhar. Estive lá e me encontrei com vários parlamentares do nosso partido, e depois de 15 anos me encontrei com o ex-governador Rigotto, que para mim foi uma nostalgia daquela vez que ele veio em 2006, quando o Leonir Perlin, meu pai no caso, era prefeito, e ele fez um dia de governo em Pejuçara. Então gostaria de compartilhar este sentimento aqui com todos, que foi na política a gente tem muitas emoções, né? E aquilo foi uma nostalgia muito grande para mim. Seria isso, então, presidente, eu lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Sirineu.
Minha saudação ao presidente, vereador Francisco, os demais colegas vereadores e ao público que nos assiste, o seu João, a Jô, o Taborda e a assessora Roberta. E também aos ouvintes da Rádio Pejuçara. Em relação aos projetos, né, de lei que estão tramitando na casa, esta semana também teremos reunião da comissão e análise então mais detalhada e estudo, enfim, das propostas, né, que vêm, são apresentadas pelo Poder Executivo para serem votadas aqui no plenário desta casa. Em relação o que foi levantado pelos colegas, aí a colega vereadora Henriette, sobre a caminhada, né, do grupo da caminhada Avante. Eu participei de algumas atividades e também sou um defensor e e alguém que acredito nessa atividade como uma forma, né, de preservação, né, da saúde, como talvez até para a gente ter uma melhor qualidade de vida e talvez com o tempo também ter menos utilização de remédios. Mas vejo assim essa ideia de integrar com outras atividades culturais, turísticas, enfim, nessa parte de mesmo na questão da gastronomia, né, os locais que tem aqui na nossa região e Panambi, o nosso município vizinho, tem várias desses locais, né, que fazem parte, né, de pontos turísticos, inclusive, e que é importante, porque aí a gente acaba ligando, além dessa atividade, também a integração, né, com o meio ambiente, com o conhecimento melhor, né, dos locais do interior e, principalmente, regiões ainda onde tem matas preservadas e que possa, então, ajudar, né, principalmente os jovens e mesmo as pessoas adultas, né, para que a gente tenha essa integração maior com a natureza. E, certamente, esses grupos eles motivam mais as pessoas, né, a acompanhar do que as caminhadas individuais. Né? E a gente tem ideia, e se fala muito, se discute também na questão de construir caminhódromos, espaços especiais, mas o importante é ter esse hábito, né, das caminhadas, e, a partir daí, eu acredito que a gente possa também encontrar alternativas, né, e se a gente não tem o local ideal, mas se fizer algum local também um dia, mas que a gente possa ter pessoas que tenham esse hábito e aproveitam esses locais. Em relação à questão também levantada aí sobre a rua que desce lá para o Campo da Avenida, né, eu também sou membro integrante lá daquela agremiação esportiva há muitos anos, né, e o pessoal de lá também me pediram, inclusive, também para que eu pudesse levantar algumas questões aí para uma melhoria, né? Tem situações de boca de lobo que precisa ser refeitas lá, tem a questão da canalização de água, que eu acredito que é importante, porque é uma rua que junta muita água, né, desde aqui de cima, né, próximo à Cotripala, e acaba descendo ali grande parte por aquela rua. E, enfim, no próprio acesso lá da sede do campo também, e que pudesse haver um planejamento aí junto com a Secretaria de Obras, né, de algumas ações aí que melhorassem o fluxo, né, das pessoas que transitam ali, que se deslocam, tanto para o esporte lá, como também os moradores aí do bairro Renascer, aí, né, nesses locais próximos, aí, que muita gente transita ali por essa rua. É um local que passa muitos pedestres que vêm em direção também a Cotripala, e que é importante ter um espaço, porque aí quase não tem passeios públicos e alguns locais, inclusive, têm dificuldade até pelo espaço, né? Mas que pudesse haver alguns investimentos que melhorassem, então, essa rua. Em relação ao concurso público, sei que está sendo divulgado, mas é importante reforçar, né, e ressaltar que agora, dia 18 de novembro, é o prazo final para inscrições, né? Então, as pessoas que têm interesse aqui do município, né, que possam aproveitar e fazer a inscrição e participar, né, dessa oportunidade de ocupar uma vaga através, então, do concurso e conseguir uma estabilidade, né, dentro de um trabalho, de um emprego aqui na administração municipal. E também as inscrições, né, para quem deseja estudar na modalidade EJA, que foi lido a ofício, né, encaminhado pela Secretaria de Educação, informando que o percentual de analfabetos aqui do município, em torno de 4%, não é elevado, mas indica, sim, um número, né, de pessoas que não tiveram oportunidade na época própria. Mas também tem muitos adultos e jovens também que não concluíram o ensino fundamental. E a gente sabe que a oportunidade para trabalhar em muitas empresas, e mesmo para o concurso público, talvez com algumas exceções de alguns trabalhos aí, que dentro do concurso que não exige, mas provavelmente a grande maioria das vagas, né, que são oferecidas para quem for fazer o concurso, exige também um ensino fundamental, né, completo, mínimo. Então, essa forma de modalidade EJA, ela é já adaptada para as pessoas adultas e também tem O sistema à distância também é possível que haja uma integração, né, uma modalidade talvez integrada com o presencial e o estudo à distância. E certamente vai oferecer e vai ser mais ou menos de acordo com o interesse também das pessoas que procurarem. Então, eu acredito que é importante quem tiver um mínimo de interesse, né, procure, faça a inscrição e, a partir daí, depois pode até desistir. Mas, se não fizer a inscrição agora, não demonstrar interesse, não tiver pessoas interessadas em procurar, talvez não vai abrir, então, essas oportunidades. Então, é importante que o pessoal possa procurar fazer a inscrição. Eu não lembro agora até qual é o prazo, mas, se não me engano, abre agora, a partir de hoje, abria nessa semana, dia 8, e me parece que vai até o dia 18 ou 20, mais final desse mês. Mas, certamente, durante uma ou duas semanas vai estar aberto, então, essas inscrições, aí as pessoas podem procurar, então, para fazer essa inscrição. E ainda relacionado com a educação, mas também outra notícia mais geral, que eu li hoje, nós estamos próximos aí da realização de mais um Enem, nos dias 21 e 28 de novembro, tem a prova, então, para os estudantes de ensino médio, né, os que estão nos dois últimos anos, poder fazer essa prova, e a partir dessa avaliação, muitas universidades aí abrem vagas para entrar, então, ingressar num curso superior. E aí a informação de que 25 funcionários do INEP, que é o órgão responsável pelo Enem, dentro do MEC, pediram demissão nesses últimos dias. Então, uma preocupação, não tem mais informações, enfim, a respeito do motivo, o que está acontecendo, mas aconteceu vários problemas nos últimos anos, também algumas situações, né, inclusive com relação ao Covid, a última, na última pleito, né, em situações de estudantes que chegaram nos locais e não conseguiram fazer a prova devido ao limite, né, de vagas dentro das salas onde era realizado. Mas, enfim, é algo preocupante porque vem reduzindo a cada ano o número de inscrições, né, e esses problemas aí podem afetar ainda mais ainda a situação, mas neste ano também. Nós temos aí também informação, né, a respeito do... de um orçamento paralelo, ou seja, de um sistema criado onde deliberação de emendas, né, a partir do relator geral, né, da Câmara dos Deputados. E mais uma vez, então, diante da na véspera da votação da PEC 23, acontece, então, a liberação desses recursos para os deputados aí, essa negociação ligada ao governo e ao Centrão, aí, que acaba, então, criando uma situação, né, que houve denúncias, inclusive, para a PGR fiscalizar e tentar acabar com isso, porque é uma situação que nem os próprios deputados, que deveriam fiscalizar essa aplicação desses recursos, acabam não tendo informação, porque ele não faz parte do sistema de orçamento que é divulgado pelo portal da transparência, né? O sistema que é aberto, então, para a população em geral, para todos os cidadãos. Nós temos aí uma notícia boa, é que o número de óbitos pela Covid vem reduzindo, né, a cada dia, basicamente, é todas as semanas e quase todos os dias. Então, o resultado aí da vacina que vem causando efeito e também fica uma situação, né, que poderia ter acontecido muito tempo antes, né, se não houvesse atraso e toda essa demora, né, nesse processo de vacinação, que nós temos aí, então, um número de óbitos, né, pela Covid muito acima da média da maioria dos países, se for considerar a nível da média mundial também. Mas que, pelo menos agora, essa boa notícia é que a gente possa, de fato, fazendo esse controle e reduzindo cada vez mais e tendo os cuidados, é claro, né, para garantir que a gente possa manter, então, o Covid à distância, e não sendo transmissor. Ou, muitas vezes, qualquer pessoa pode estar sujeito, né, mas pelo menos o cuidado, né, que a gente possa evitar, então, que ele seja transmitido para outras pessoas e cada vez mais nós conseguimos superar, então, essa pandemia. Seria isso, senhor presidente, e lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo a presidência ao vereador Matheus.
Recebo a presidência e lhe concedo a palavra.
Boa noite a todos, então, os nobres colegas, público que nos prestigia, nossa assessora Roberta e toda a população perjussarense que nos ouve pela Rádio Perjussara. Gostaria de desejar um bom retorno aí ao colega Matheus Perlim, que estava de licença saúde e voltou bem descansado, com toda a vontade, né, Matheus, para reiniciar os trabalhos aí no decorrer do ano. Gostaria de salientar aqui os projetos que estão tramitando na casa, né, para que todos possam analisá-los de uma melhor forma. Temos o projeto 2143, da supressão do reajuste da taxa do bondinho, né, que temos que voltar antes do nosso Natal Luz. Aí. Parece que temos um projeto muito bom para esse ano, para o embelezamento da nossa praça central. Aí. O projeto 2142 do Consepro, para auxiliarmos a segurança pública. Né? Eu apurei alguns dados a mais, aí o município não vinha contribuindo ao longo dos anos aí, muito para o Consepro, ajudava na medida que o Consepro solicitava o auxílio, mas o auxílio que o Executivo estaria concedendo então, ao Consepro é praticamente o mesmo dos últimos 15 anos. Aí, né? Então, vamos tentar fazer com que esse recurso realmente seja investido para a melhoria da segurança pública, aí, né? Que seguidamente estamos relatando aí problemas com a segurança, então espero que seja esse projeto analisado pelos colegas aí da melhor forma possível. E temos outro projeto 2141 aí para o incentivo a calçamentos nas agroindústrias, né, os paralelepípedos. Esse projeto me chamou a atenção que não consta um quantitativo, um número mínimo ou máximo de calçamento para fazer nas agroindústrias. Né? Eu acho que nós devemos delimitar aí até para não beneficiar muito alguma agroindústria e nem tão pouco outras também. Né? Devemos delimitar um pouco melhor esse projeto. E no decorrer dessa semana vou analisar um pouco melhor para ver a possibilidade de fazer uma emenda. Quem quiser analisar ele comigo, me chama aí no decorrer da semana para que possamos protocolar esse pedido, então. Gostaria de parabenizar toda a equipe da Escola Estadual Ângelo Furian ali pela organização do risoto do dia 6 de novembro. Hein? Tivemos uma excelente organização, como sempre, um alimento de muita qualidade. Né? Fui lá retirar o risoto, muito bem organizado, e principalmente o apoio da comunidade pejussarense nesses eventos. Esse evento, se não me falha a memória, é para o terceiro ano, para uma viagem lá, e toda a comunidade pejussarense se une nesses momentos aí para auxiliar, né, essas entidades. Assim como o APAI faz eventos, o Consepro faz também, agora o Covid está um pouco mais ameno aí, esses eventos acredito que serão retomados também. Então, parabenizar toda a comunidade que sempre prestigia e auxilia essas entidades durante esses eventos. Gostaria de falar sobre duas reuniões que tivemos na semana passada, no dia 4, né? Uma sobre o EJA, que comentamos nessa casa aqui, sobre a supressão da exigência do ensino fundamental para o cargo de motorista, mas nos comprometemos, então, a providenciar esse ensino fundamental a essas pessoas. Né? Como o vereador Cirineu ressaltou, aí, realmente o índice é pequeno comparado às médias nacionais, mas se analisarmos aqui a questão do ensino fundamental, que foi a questão debatida nessa casa durante aquele projeto, nós temos 264 pessoas sem o ensino fundamental, que deveriam ter concluído. Isso dá 5% da população. Né? E nós vamos ter em breve aí o loteamento da área industrial. Muitas empresas vão comparecer ao município e vão precisar de pessoas qualificadas para a realização dos serviços desses trabalhos. Então, precisamos, como comunidade, aí, chamar todas essas pessoas para participar desse EJA, dessa escola para jovens e adultos, né, para que possamos melhorar o nível escolar de toda a população. Esse desenvolvimento intelectual, fiquei surpreendido com os dados da Secretaria de Educação, trouxeram todos os dados que nós solicitamos e já trouxeram, inclusive, a resolução para a abertura das inscrições, né? Eu acredito que logo serão abertas as inscrições e contamos com o apoio, então, da assistência social para que consigamos atingir o maior número de pessoas possível. Daí gostaria de pedir a gentileza da nossa assessora para que no decorrer da semana publique no site da Câmara essa questão do EJA, conforme a resolução 17 de 2021 que a Secretaria de Educação nos encaminhou, e publique também um novo aviso sobre o concurso público. Como o vereador Sirineu mencionou, termina no dia 18 de novembro agora as inscrições. Não são matérias legislativas, mas são de utilidade pública. Acredito que o máximo de publicidade que consigamos dar é bem-vindo. Gostaria que fosse feito, então, um pedido de providência também para a semana que vem, para a pintura das faixas de segurança. Algumas estão sendo pintadas, mas só na rua Antônio Alves Ramos, na rua principal. Né, os bairros também merecem uma boa sinalização, né? Também devemos olhar pelos bairros aí, que seja regularizado, então, as pinturas das faixas de segurança e, principalmente, junto com esse pedido, que seja realizado um projeto pelo setor de engenharia para regularização da rótula na esquina do posto Ipiranga. A rótula tem uns tachões bem no meio da faixa de segurança. O pessoal que passa aí, que transita no local, às vezes tropeça e pode causar algum dano aí, né? Acredito que não seja o normal os tachões estarem no meio da faixa de segurança. Para que o setor de engenharia possibilite um reparo nessa questão. E no dia 4 também tivemos uma reunião sobre a Corsã, né? Fizemos nessa casa uma reunião, compareceu então representando o executivo, o nosso vice-prefeito João Luiz, e também a senhora Cláudia Costa, representando a Corsã de Panambi, Pejuçara e Condor, e o delegado do Sindiágua, seu João de Freitas. Eles deixaram os contatos dele, eu vou passar para os colegas vereadores aí, qualquer dúvida sobre a reunião, sobre qualquer questão relativa à Corsã, eles se mostraram muito prestativos em nos auxiliar, né? E daí o seu João comentou aí, o representante do sindicato, que municípios como Pejuçara ficarão desassistidos. Já não temos praticamente o escritório aqui em Pejuçara, já praticamente não possui um atendimento durante o horário comercial. E em caso de privatização, segundo ele, o atendimento será ainda pior, né? Então, a senhora Cláudia também mencionou que eventual privatização, municípios pequenos como o nosso não terão subsídio cruzado. O que é isso? Na nossa região, por exemplo, Panambi tem uma receita maior e essa receita é utilizada para fazer reparos em Pejuçara, porque o nosso orçamento em Pejuçara é menor devido à quantidade de ligações que temos, né, naturalmente. E daí a Corsã faz esse subsídio cruzado, retira créditos de outras unidades para fazer reformas aqui. Então isso, segundo a forma que está sendo proposta de privatização, não será mais possível, né? O que prejudicará o atendimento para a nossa comunidade, que essa foi, nós frisamos essa questão, que a nossa principal questão não é privatizar ou não privatizar a Corsã, e sim prestar um serviço de melhor qualidade à comunidade pejuçarense. A Cláudia, gestora da Corsã, comentou também que não ocorreu em Pejuçara, mas as pessoas vão à rádio buscar serviços da Corsã e não abrem o chamado no aplicativo ou no 0800. Então, só um outro aviso de utilidade pública. E quem tiver algum problema com a Corsã, entre em contato pelo 0800 para abrir o chamado, para que eles possam efetuar esse reparo ou regularizar eventual situação, né? Que, às vezes, ligando para a rádio, todo mundo vai ter o mesmo problema, mas ninguém liga ou informa a Corsã sobre isso, né? E como ela mesma falou, a central está em Panambi. Às vezes as pessoas nem têm acesso à rádio, não conseguem ouvir, e o problema fica sem, demora um pouco mais para ser resolvido. E levantamos para os dois também, para o sindicato e para a Corsã, a possibilidade de retomada do serviço de distribuição de água. Que isso, ao meu ver, particularmente, seria viável e também melhoraria, pois criaríamos duas ou três fontes de emprego a mais. Teríamos, poderia ser criada uma autarquia, como temos em Ijuí aí, a EMEI para a luz, né? Pode ser criada uma autarquia e proporcionar alguns empregos a mais para a comunidade. Mas, segundo o João Luiz aí, eles estão tendo reuniões semanais sobre essa privatização da Corsã e temos que aguardar uma resolução, hein, que não se sabe ainda, nem se será privatizado ainda, né? É a vontade do Estado, mas ainda não se concretizou. Então vamos aguardar a definição aí pelo Estado para depois podermos discutir eventuais possibilidades. Sobre o Grupo Avante, eu ia comentar também, mas a vereadora Henriette já explanou o assunto. Só parabenizar, então, a coordenadora Silvia, aí, que toda semana promove alguma viagem ou algum passeio no interior da cidade. Aqueles que desejam participar do Grupo Avante, acredito que tenham contato aí nos sites da Prefeitura, da Secretaria de Educação. E tem um grupo de WhatsApp também, que é só entrar em contato com a Secretaria de Educação que vai ser incluído aí também. Gostaria de pedir, então, a nossa assessora que encaminhe no decorrer da semana aí um ofício para o Executivo, com os pedidos feitos pela vereadora Henriette e Maurício, complementados também pelo vereador Matheus e Sirineu a respeito da canalização de água e realização de passeio próximo ao Clube do Avenida, bem como encaminhe um ofício para o Conselho Agropecuário para que incluam na pauta da próxima reunião essa questão do fomento ao turismo rural em Pejuçara, para que nós possamos cadastrar produtores e propriedades que tenham interesse na realização desse turismo rural aí, para que tenhamos mais pessoas envolvidas nesse segmento. Como falamos aí, temos muitas pessoas capazes de produzir esse alimento e certamente vai ser incentivado pela comunidade aí, e esperamos que seja um evento regional como esse que a Silvia está participando aí, inclusive com o cadastramento de uma propriedade de Pejuçara, do Diego Pellegrino. Seja encaminhado, já que tivemos o pedido aí do vereador Maurício também, relembrando a possibilidade do policiamento na entrada e saída das escolas, seja encaminhado um ofício à Secretaria de Segurança Pública do Estado para que seja marcada uma reunião dessa casa sobre o vídeo monitoramento, que nós já discutimos com o comando de Cruz Alta, que há ao interesse da Secretaria de Segurança Pública na assunção desse serviço, bem como o convênio para a construção de uma casa de apoio aos soldados de Pejuçara, que já havíamos comentado sobre isso, e também sobre o policiamento na entrada e saída das escolas. Tá? Um caminho para a Secretaria de Segurança Pública, por gentileza.
Vereador, me permite?
Com certeza.
Eu gostaria que, aproveitando essa oportunidade, que nesse mesmo pedido, que fosse oficiado novamente, então, a brigada, com relação ao meu pedido de uma reunião para o retorno da patrulha rural, patrulhamento rural, e que já está aí há 2 meses, acredito, e a gente não teve retorno, não sei se em função da troca do comando aqui no município, mas não tivemos nenhum retorno ainda. E que isso é muito interessante, muito importante, essa segurança. Temos os municípios vizinhos estão tendo a patrulha rural que faz essa ronda, né? Aí, contra o abigeato, a gente sabe que comentei alguns dias aí sobre o abigeato que houve nas propriedades aqui de Pejuçara. E agora, proximidade final de ano, você sabe que isso tudo aumenta, né? Então, seria importante. E nas escolas, não somente o policiamento, porque eles não vão ter condições, não o farão, com certeza não o farão, porque não tem público para isso, não tem os profissionais para isso, mas que seja reforçado em função daquela indicação e do pedido, aí acredito que é de consenso aqui, de todos os vereadores, vigias. O vigia mesmo nas escolas, nos portões das escolas. Eu tenho presenciado e muitas vezes, por ter familiar na pró-infância, eu fico, principalmente de manhã, porque é próximo ali a RS, é próximo à praça, tem bastante gente estranha, e muitas vezes estão sentados no muro próximo à escola, só tem professoras, mulheres, naquele educandário, crianças e pessoas estranhas, que a gente conhece praticamente toda a população, tem muitos que a gente não conhece. Não sabe quem
é. Com certeza, então, vamos discutir isso aí, então, vereador, lá com a Secretaria de Segurança Pública.
Fosse discutido. Já está. Não, essa questão é a questão do município, né? Segurança Pública. Essa é vigias nas escolas, é esse que possa ser reforçado. Além, obviamente, da Segurança Pública.
O pedido de providência já
foi
enviado, né?
Foi enviado. Então, pois é, que você tenha um retorno ao menos. Muito obrigado.
Certo. Então, que seja oficiado, então, a brigada para ver essa questão da patrulha rural e a prefeitura, então, para ver se tem um retorno quanto aos vigias nas escolas. Na escola municipal só, né? Estadual não podemos fornecer. Mas seria isso, então. Lhe devolvo a palavra, vereador Matheus.
Lhe devolvo a presidência.
Não faremos, então, um intervalo regimental? Vamos retomar os trabalhos, então. Temos apenas a votação do balancete. Então, gostaria de pedir ao secretário que faça a leitura das matérias a serem votadas hoje, por gentileza.
No balancete da Câmara Municipal de Vereadores do mês de outubro.
Está em discussão, então, o balancete do mês de outubro de 2021 desta casa. Coloco mesmo em votação. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Balancete aprovado por unanimidade.
Não há mais matérias a serem votadas.
Não havendo matérias, gostaria de convidar o secretário Cirineu para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais, por gentileza.
Vereador João, vereador Francisco, vereador Bruno, vereador Daniel, vereador Errete, vereador Maurício, vereador Matheus. Não há inscritos para explicações pessoais.
Não havendo oradores, gostaria de agradecer a presença de todo o público que nos prestigiou aí hoje. Informar que teremos reunião então da COJUR no dia 10 de novembro, agora na quarta-feira, às 8 horas e 30 minutos. E da COFOR no dia 11, na quinta-feira, às 13 horas e 15 minutos. E a próxima sessão então será realizada no dia 16 de novembro, às 20 horas. Seria isso, então, declaro encerrado essa sessão ordinária.